Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, José Miguel Júdice.
Claro, como está?
Além dos temas que tinha preparado para hoje, temos aqui a atualidade a marcar presença também com a demissão, o pedido de demissão de Fernando Araújo, diretor executivo do SNS, para que, segundo ele, a direção executiva do SNS não seja um obstáculo ao governo. Ora, já se percebeu que, não tendo sido forçado, também não se sentiu desejado?
Pois, aparentemente é isso. Eu acho pena. Eu conheço, falei com ele uma vez, a pedido de um amigo comum, e fiquei muito bem impressionado dele, muito bem impressionado também com o que ele mexeu em algumas coisas. Eu, se fosse à ministra, assumia este pedido de demissão como pôr o lugar à disposição e voltava a convidá-lo.
Para que o trabalho prosseguisse.
Para que o trabalho prossiga. Porque, repara, ele é evidentemente que é uma pessoa próxima do Partido Socialista, o Chega irá criticar ferozmente se ele for mantido, mas eu acho que é uma pessoa que pode continuar a fazer e o que ele está a fazer vai no sentido dos moderados. Isto é, ele aliás teve muitas dificuldades com a Marta Temido, recusou-se a aceitar enquanto a Marta Temido era Ministra de Saúde, está muito próximo dos setores mais moderados do Partido Socialista e é uma pessoa que olha para a saúde de uma maneira que não é muito diferente da maneira como o PSD olha. Mas veremos o que é que se vai passar.
Acha que poderá ser um erro da nova Ministra da Saúde dispensar este gestor?
Não sei o que é que ela fez, não sei o que é que ele fez. Não conheço nada, não tenho dados nenhuns. Agora, digo, repito, sem saber nada, o que eu faria era voltava a convidá-lo.
Faltava a convidá-lo. Hoje, coloca aqui uma questão, é o que terão em comum os temas da dependência dos adolescentes em relação aos telemóveis, do serviço militar obrigatório e da redução do IRS anunciada há dias pelo Governo. Três temas tão diferentes, no que é que se tocam?
Ora bem, é disso que iremos falar fundamentalmente no programa. O primeiro capítulo tem a ver com adolescentes, o segundo tem a ver com jovens adultos, o terceiro tem a ver com adultos, pessoas que têm rendimento do trabalho, sobretudo. Começando pelo primeiro tema, as redes sociais dos adolescentes. Graças a um crescendo de preocupação no mundo em relação aos efeitos da dependência de jovens adolescentes, desde os 10 anos, 12 anos, dos telemóveis e das redes sociais. Há problemas de sociabilização que podem estar a falhar no momento essencial da sociabilização. Pode haver uma falha na aceitação, na integração dos valores civilizacionais de cada cultura e, sobretudo, pode haver reflexo na saúde mental dos adolescentes. Vou dar alguns exemplos desta preocupação. No Reino Unido, duas amigas com filhos resolveram lançar um WhatsApp chamado, se não quero enganar-me, chamado, já lá iremos, peço desculpa mais à frente,
tá,
mas no fundo, factos, os estados depressivos de adolescentes são muito elevados, aumentaram desde 2010, quando se generalizaram as redes sociais, 150%, é muito. Segundo, nos 17 países mais envolvidos, encontra-se o aumento forte do suicídio de jovens, raparigas, adolescentes.
A tal pressão da imagem que
ainda
se fala tantas vezes.
Ainda não direi
não?
Que é brutalmente, mas de qualquer maneira foi um 50% de aumento nos últimos 20 anos. Os teenagers americanos passam 5 horas por dia agarrados às redes sociais. É verdade que os estudos científicos que estão a ser feitos não são totalmente conclusivos.
Sim,
não são. Isto é, é a dependência das redes sociais.
Redes sociais e jogos, eu penso.
Sim, sim, tudo
junto.
Claro.
Na tecnologia, sim. No telemóvel e do computador.
A dependência das redes sociais que cria problemas de saúde ou são os problemas de saúde que criam dependência?
Sim.
Isto é uma mera coincidência? É sobretudo um efeito que decorre do aumento do conhecimento e esses problemas já existiam? Agora, os estudos, eu estou aqui a seguir o Economist, para mim é uma bíblia, como sabe, do rigor informativo, dizem que a tendência dos estudos é claramente no sentido, sim, da preocupação.
Sim.
Por isso, alguns exemplos, e o primeiro estava eu a falar, duas mães que criaram um grupo no WhatsApp chamado Smartphone Free Childhood, crianças livres do smartphone, que em pouco tempo atingiu 70 mil pessoas a ligarem-se a esse WhatsApp. O Estado da Florida resolveu banir as redes sociais para jovens inferiores aos 14 anos. O Reino Unido está a preparar a legislação para que não possam ter acesso às redes sociais menores de 16 anos.
Uhum.
E a Unesco recomendou de forma generalizada que sejam proibidos os telemóveis nas escolas. Em Portugal, para o bem ou para o mal, Há o período.
Já há escolas que o fazem, nomeadamente proíbem no recreio para que as crianças possam brincar.
Estamos muito mais atrasados. Eu não estou a dizer que é bom, nem estou a dizer que é mau. Estou a constatar.
Mas são decisões de cada escola.
Há escolas, já há raras escolas onde isso acontece, mas o anterior ministro da Educação até me deu vontade de rir e disse: não sou contra a proibição, acho que é melhor promover hábitos saudáveis. É que é uma forma de dizer: não vou fazer coisa nenhuma. Ora bem, uma rápida pesquisa na internet levou-me a concluir, posso estar enganado, mas foi o que ouvi, que é um tema que está quase completamente, sobretudo a proibição de acesso às redes sociais, está completamente fora do trabalho dos meios de comunicação social.
Pontualmente vai surgindo, sim. Ainda há algum tempo no Jornal à Noite tivemos uma reportagem especial alargada sobre esse tema.
Como sabe, a minha vida não é ver televisão.
Não, a minha.
A sua é. Mas eu fui ao Google, pus as palavras todas.
Sim, e não encontrou muita coisa.
Nada. Agora, portanto, acho que justificava pelo menos um debate sobre porquê é que os meios de comunicação social dão tanta atenção a coisas e coisinhas, às pequenitas coisas que fazem, grande escândalo um dia, no dia seguinte já ninguém se lembra, em vez de dedicarem algum do seu tempo a debates sobre este tema que, estou convencido, interessa muitíssimo a todos os pais, aos avós, e às avós e às mães, e também, evidentemente, aos jovens. É uma sugestão que eu faço, embora reconheça que se não houver confrontação como nos políticos, se calhar nós, os portugueses, não achamos graça. Mas era bom que começássemos a achar graça.
Acaba inevitavelmente por haver, José Miguel Júdice, porque tal como também no serviço militar obrigatório, há uns que acham que sim,
exato,
e há outros que acham que não.
Exatamente, por isso é que é importante haver debate. Agora voltamos ao segundo tema, que se dedica mais aos jovens adultos. O aumento do governo de Melo criou um facto político, como se costuma dizer, quando deu uma entrevista à Rádio Renascença e depois fez um artigo no Expresso, no final de março, em que afirmou: eu era contra, mas agora acho que passei a ser a favor, acho que há, e estou a citá-lo, que há que reequacionar o serviço militar obrigatório, que poderá talvez ser uma medida necessária.
Uhum.
Ora bem, ao contrário do caso de telemóveis, aqui houve debate. Houve algum debate, ou alguma participação, sobretudo em chefes militares e chefes militares, e alguns comentadores, designadamente no Expresso vir vários, que do modo geral são contra a ideia de serviço militar.
Mas houve tal debate que levou, precisamente, Gouveia Melo a afinar o discurso.
É verdade, mas como digo...
Pouco tempo depois.
Pouco tempo, mas portanto, o tema é um tema que interessa muito. Passado o mês, no entanto, o tema está a desaparecer, parece-me a mim. Enquanto esteve vivo, o que eu acho é que houve fugachos de informação, não houve um tratamento sistemático daquilo que eu considero as três perguntas essenciais, sobre as quais, como posso dizer muito bem, não estamos 100% de acordo uns com os outros. E ainda bem, isto vivemos em democracia. Primeiro, temos desafios prováveis. Repare, não sou louco, o ministro da Defesa alemão anunciava que é muito provável que haja uma guerra na Europa aberta nos próximos 10 anos. Ora bem, será que é preciso ou não dar capacidade aos jovens para, se tiverem de ser mobilizados, forem mobilizados com alguma preparação de base? Sim ou não? Segundo, deve ou não deve ser criado um Serviço Nacional de Cidadania para os jovens, no qual a adesão voluntária ao serviço militar fosse premiada, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, com facilidades no ensino, com bolsas de estudo, etc. Terceiro, deve ou não deve estudar-se o que está a passar em 16 países da OCDE, onde há serviço militar obrigatório, e os países que estão na Europa a pensar voltar a introduzi-lo.
A Letónia decidiu agora, em fevereiro.
Exatamente. Sim. Disse, estão muito próximos.
Estão muito próximos.
Não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer que isto seja uma solução que não precisa de debate. Não precisa de debate. Agora, porquê é que isto não é tratado de forma sistemática nos mídias? Eu acho que o problema é um problema que me preocupa muito como cidadão e com a nossa própria saúde mental. É que criou-se uma tendência, que a gente não sabe se é criado pelas televisões ou se as televisões reagem à tendência, de todos os dias nos darem um estímulo. O estímulo dura um dia. Ao fim de um dia, se voltar-se a falar do mesmo tema, já ninguém presta atenção. Isto é, estamos a ser submetidos a uma carga de estímulos diários e um tema que tenha de ser tratado durante bastante tempo, provavelmente, senão não é explicável porque é que este tema, que é tão importante para o nosso futuro, não é objeto de vários debates que se fazem com 4 ou 5
Mas foi durante um mês. Não acha que esse debate... Durante um mês, tanto em televisão como nos jornais...
Não vi pessoas a falarem disso. Não vi um debate sistemático.
Colunas de opinião, bastante.
Mas não vi um debate sistemático, por exemplo.
Ah, sim, sim.
Não vi. Porque, e há outros...
Mas não acha que esse debate, José Miguel, não acha que esse debate apenas deve ser aprofundado quando, de facto, houver propostas concretas sobre a realização ou não?
É o contrário. O debate serve para que quando aparecerem propostas concretas, elas estejam mais sensibilizadas ao pensamento democrático dos portugueses. Portanto, é a minha opinião.
Mas é que há tantas opções que podem ser...
Seja o que for, eu estou-lhe a dar a minha opinião, se calhar eu estou errado, como é muito habitual em mim. Agora, o que eu digo é que eu acho que este tema merecia ser tratado pelas televisões e pelos jornais. Eu acho que, aliás, aumentaria a audiência, sobretudo os jornais precisam desesperadamente disso, muito mais do que os debates sobre se o senhor de um partido que tem 2% foi ou não foi eleito de acordo com as regras que foram alteradas. Não interessa nada. Quer dizer, é um fediver, é um pequeno pormenor, percebe? O tempo de antena que é dado a micropartidos cuja importância política é quase inexistente, comparado com problemas deste tipo, parece-me mal, mas eu não sou eu que decido.
E este é um assunto que claramente divide o país ao meio, porque, segundo a SEDES...
Ao meio
há um
ou
estudo...
em três partes, não,
não
sei.
Ao meio, porque a SEDES divulgou recentemente um estudo em que revela que 47% dos portugueses concorda com o serviço militar obrigatório.
Eu nem e aqui... sabia que eram tantos.
Sim. E aqui chegamos
ao tema...
à vida adulta.
À vida adulta, que é a redução do IRS.
À vida adulta, sim.
Ora bem, a redução do IRS. Teve muito mais atenção dos mídias, ainda bem, é muito saudável que tenha, é um tema muito estruturante, é um tema muito importante e por aí isso não há nada a dizer. Agora, o problema que me leva a falar isso é outro. Não tenho dúvida que não houve nenhuma intenção, diria eu, da generalidade dos participantes no debate no espaço público, sobretudo dos jornalistas, em fazer os erros que eu encontrei. Eu acho que é mais um problema de iliteracia e de falta de tempo para os preparar.
Mas encontrou onde?
Em todo lado. Não estou a ver, não fui fazer esse levantamento. Porque, repara, não me interessa estar a criticar o jornal A ou o jornal B, a televisão A ou a televisão B. Interessa-me falar de um tema que me parece que é importante. Ora bem, primeiro ponto, que se esquece sistematicamente. A redução do IRS aconteceu no orçamento para 2024. Foi uma reação política inteligente do governo a uma proposta feita em agosto pelo PSD, porque antes dessa proposta o PS queria aumentar 500 milhões, sim, mais ou menos, mais ou menos a redução, queria reduzir 500 milhões, e no orçamento apareceu com o dobro, mais 100% do que isso. Portanto, quando hoje, ainda há bocado, devia dizer a proposta do PS, é mentira, disse há bocadinho a SIC, notícia, e isto é mentira, a proposta nasceu do PSD e foi aproveitada, repito, com mérito político por Fernando Medina, que provavelmente já queria fazer isso e aproveitou a boleia da oposição para aumentar aquilo que era.
E os cofres cheios.
Segundo ponto, a comparação para analisar se é muito ou se é pouco e como é que se comparam não pode ser feita e vir fazer sistematicamente em muitos meios de comunicação entre aquilo que agora o governo aumenta com aquilo que havia antes no orçamento. Isto é, o que eu quero dizer, que está ali o exemplo. Lá ver, primeiro ponto. O que é que acontece? O orçamento só fazia o aumento dos escalões primeiro a quinto. Isto é, só até às pessoas que ganham até 1.900 euros por mês. 1.900 vezes 14 meses. Os escalões a seguir não estavam abrangidos. Quando o PS, o governo atual, resolveu ampliar para o sexto, sétimo e oitavo, é evidente, quando se compara o que ele dá a esses escalões com o que ele acrescenta nos escalões 1 a 5 sobre o que já havia, estão a aumentar mais o sexto ou oitavo do que aumentar o primeiro ou quinto. Esquecendo-se, isto é erro metodológico, é iliteracia financeira, esquecendo que não se pode fazer a comparação assim. Mas, diz-se que aumentou mais. Ora, mesmo que isto não fosse verdade, era errado. Porquê? Está ali a realidade. O que é que acontece? Exceto em relação ao sexto escalão, em que se fez um aumento que fica a ser uma redução que é, passou a ser igual à redução que, com o aumento feito pelo governo sobre o orçamento, é de 3 pontos percentuais, repare, os outros escalões, o sétimo e o oitavo, têm um aumento de 0,5 pontos percentuais.
Redução de
0,25. Repare, os 0,20, eu vi a Mariana Mortágua, propaganda política, não faz mal nenhum, a tirar-se, e viu, chega a falar que os vão ganhar 10 mil euros. Sabe quanto é que é a redução para quem esteja no topo máximo do oitavo escalão? Isto é, a pessoa que no oitavo escalão mais ganha. Sabe qual é a redução que decorre de reduzir 0,25%? 50 euros por mês. Para quem paga impostos sobre 80 mil euros, o que são cerca de 25 mil euros, 26 mil euros de impostos. Portanto, é uma informação que é errado. Eu volto a dizer, não acho que seja deliberadamente errada.
Portanto, acha que na política está a haver precisamente o aproveitamento?
Não,
da oposição
é porque a política faça
isso,
eu acho normal. Agora, o que eu acho mal é ver profissionais de comunicação social, jornalistas, a fazerem, por exemplo, interrogatórios nas ruas, pondo perguntas que se baseiam neste pressuposto errado. Portanto, há uma... Eu não estou a dizer que seja intencional, volto a dizer, é pura impreparação, pura iliteracia e pura falta de trabalho para preparar estas coisas. Bom, mas há pior, passamos à iliteracia...
Todas as relações têm especialistas nesta matéria.
Pois é, mas não devem estar atentos ou estão com falta de tempo, seja o que for. Bom, agora falemos mais. Há outro problema que também me preocupa e é um sinal claro de iliteracia. Quando se diz, vão baixar mais o IRS a quem ganha mais... Sim. Em vez de baixar mais a quem ganha menos. Mais, não estou a dizer em percentagem, estou a dizer mais em valor. Isto é uma conclusão de quem não percebe nada ou está muito desatento. Como é óbvio, se uma pessoa paga 500 euros de imposto e outro paga 26 mil, qualquer micro aumento em quem paga 26 mil tem de ser inevitavelmente em mais euros do que quem paga só 500. O que não significa que o sacrifício seja mais pequeno, o sacrifício é maior. Mas a redução do oitavo escalão, como eu disse, é de passar de 45 para 44,75. Como fez o PS, política, ideologia, está perfeitamente bem. Dizer, vamos tirar ao oitavo escalão e ao sétimo escalão, que vão receber muitas vantagens e dar aos outros. Não são muitas vantagens, repito. A pessoa que mais ganha do oitavo escalão, vão-lhe tirar... 50 euros por mês. Disse-se, não lhe faz falta nenhuma. Mas é simbólico que as pessoas sintam que os seus impostos podem baixar, que as taxas marginais são altamente elevadas, não devem ser. E o que está subjacente aqui é uma tese demagógica e populista que diz basicamente o seguinte, quem ganha mais de 2 mil euros por mês, portanto, quem ganha mais de 28 mil euros por ano, está, em princípio, no sexto escalão. Um sexto escalão que agora o PS quer colocar, mas que no tempo do orçamento não colocou. Ora, a ideia é que quem ganha mais de 2 mil euros por mês não merece que lhe baixem os impostos. É a ideia de que, de facto, é uma pessoa que já é tão rica como aqueles que diz o Chega que ganham 10 a 20 mil euros. Esses não vão ser tocados, ninguém propôs que o sejam e, evidentemente, não vão acontecer. O que
mas
é que
tem a ver com muito importante este maior esforço, esta maior atenção para... A classe média do quarto, certo. Quinto, sexto escalões.
Certo, mas as pessoas que são... Repare, o que é que fez o governo? Incluiu o sexto escalão e pô-lo com 3%, igual ao quinto e ao quarto escalão. O que é que quer dizer com isto é o seguinte. Este tema, o primeiro tema não é tratado praticamente. O segundo foi tratado de uma forma pouco sistematizada. Este foi muito bem tratado, mas nos três casos está-se a falhar. E o que eu quero chamar a atenção é que era importante que se tratasse e que não se falhasse. Agora... Eu acho que isto também tem a ver com uma coisa. É uma espécie de preço adicional que o governo está a pagar pela atrapalhada que fez e que irritou muita gente. Há como que uma vingança inconsciente, mas ao fazer essa vingança faz desinformação. Agora, nem tudo é mau. Finalmente, em Portugal, está-se a falar...
Uma vingança como, José Miguel?
Vingança inconsciente.
Mas é em preparação e literacia financeira ou uma vingança?
Naqueles que não é, naqueles que não seja, pode ser isso. É uma hipótese. Não fiz nenhuma estatística. Mas há uma coisa que é importante, sabe? E é uma grande vitória, creio eu. Quando eu comecei a falar disto há 4 anos, muito, lembra-se disso, era uma voz a pregar no deserto, não esqueço isso.
A falar sobre a descida dos impostos? Sim,
agora, o que é importante é que esteja a defender que é preciso baixar os impostos às pessoas que ganham pouco, porque a teoria que a esquerda tinha, com base na influência da esquerda radical, é que não se devia baixar os impostos a esses, que são muitos, para haver dinheiro para poder dar em espécie vantagens aos mais desfavorecidos. Isto é, era a ideia de que era melhor, em vez de pôr dinheiro no bolso dos pobres, dar-lhe de borla coisas para eles sentirem que lhes é devido.
Mas isso não acha que é uma contradição, uma vez que o orçamento para 2024 mesmo do Partido Socialista já beneficiava os contribuintes com mais rendimentos?
Só em 2024, antes disso não foi. Antes disso, toda a esquerda e o próprio Partido Social Democrata era muito contra a redução dos impostos sobre os cidadãos. Bom, enfim, é isto que tinha para dizer sobre estes três temas que têm em comum um esforço que é preciso fazer para fazer melhor.
Ora bem, vamos às rubricas habituais e vamos começar pelo elogio.
O elogio é muito simples e é enorme. É aqueles que tiveram coragem, no dia 25 de abril de 74, de fazer um golpe contra um Estado que era estava moribundo, segundo se percebeu, mas ninguém sabia que estava moribundo. Eu já tinha idade adulta e sei a coragem que era preciso ter. Mas também, para muitos desses que tiveram a coragem em 25 de novembro, e aqui estivemos o general Ianes no domingo a lembrá-lo, de 75, de recolocar a promessa de abril da democracia e da liberdade nos carris, evitando e lutando contra uma tentativa que durou desde finais de 74 até ao 25 de novembro, de criar uma ditadura que a história de outros países demonstraria seria muito pior, muito mais violenta do que alguma vez foi a ditadura do Estado Novo.
José Miguel, concorda com a criação de uma comissão para as comemorações dos 50 anos do 25 de novembro, pois, como avançou
eu há 30, defesa, há 30 anos, líder do CDS? Eu há 30 anos que falo nisso. O Manuel Alegre defendeu a necessidade de comemorar o 25 de Abril, foi um dos responsáveis por ele. O Mário Soares sempre o disse, o general Ianes Dilo. O que me espanta é que ainda haja pessoas na esquerda moderada a acharem que o 25 de Novembro não pode ou não deve ser comemorado.
Ou seja, concorda com a criação dessa comissão? Claro,
concordo que se faça o 25 de Novembro, como a façam, portanto não faz, mas que a façam.
Segue-se ler é o melhor remédio. E o que é que sugere hoje?
Ora bem, hoje é uma loucura de livros. Vou sugerir 6 livros que têm a ver, 3 deles, que peço que apareçam, são os estrangeiros, que apareçam a fotografia. São 3 livros essenciais para se perceber o Holocausto. É o Cérebro Livre da Arendt sobre o julgamento Eichmann em Jerusalém, acabou de sair uma segunda edição. Outro sobre os presos políticos e a violência no comunismo soviético. É o Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, e um livro de uma prémio Nobel acabada de receber, chamado Tortura Branca, sobre a violência sobre as mulheres presas políticas no Irão. Isto é, para dizer, os presos políticos, infelizmente, é uma tragédia. Mas também se deve falar de Portugal. E veio os outros 3 livros, que são sobre um livro da Irene Pimentel.
Vamos mudar de livros? Aqui
exatamente, se chama História da PIDE, para que nunca nos esqueçamos da violência política e dos presos políticos que sofreram em 48 anos de regime. Foram 36 mil pessoas, segundo as sondagens, que estiveram presos, entre os quais o meu pai. Outro, que é o relatório da Comissão de Averiguação da Violência sobre presos sujeitos a autoridades militares, o chamado relatório das sevícias, sobre o que se passou em 1975 em Portugal, e que foi abafado, já falámos disso, e que mostra que também depois do 25 de Abril até ao 25 de Novembro houve presos políticos, houve violência política, houve fuzilamentos simulados, houve coisas horríveis num ano só. Terceiro, um livro, já não tem a ver com a política, de Vítor Ilharco, sobre o sistema prisional português, e que mostra o que está mal no sistema prisional português. Ora bem, eu sinto muito o problema dos presos políticos, porque o meu pai foi preso político no tempo da ditadura e foi preso em 30 de setembro de 74, e 25 anos exatamente depois eu fui preso.
O seu pai em 74?
O meu pai em 47, em 49, eu em 74, okay. Peço desculpa. Eu fui preso pela UMFA, ambos por razões políticas, sem nem nada que nos pudesse atingir. Eu sinto mais do que felizmente a maior parte dos portugueses o que é ser preso político. Por isso, para mim, é muito importante, e para mim o 25 de Abril ter acabado com a possibilidade legal de ter presos políticos, já valia a pena por isso e vale por muito mais coisa.
A pergunta sem resposta a seguir.
A recente decisão do Tribunal da Relação no caso Influencer veio dar razão àquilo que eu tinha dito em 20 de fevereiro, dizendo que não há uma guerra entre juízes e Ministério Público. Mas apenas acabou a cumplicidade entre o juiz de instrução Carlos Alexandre e os procuradores, que facilitava demasiado a vida aos procuradores, não respeitando os direitos fundamentais. Isto está a mudar. O Ministério Público vai ter de trabalhar melhor quando pretende medidas de coação, o que é bom, porque se trabalhar melhor, luta melhor para o Estado de Direito, que é fundamental uma boa investigação criminal para o Estado de Direito. E é apenas uma pergunta, não vou falar o que é que se pode fazer, porque isso já seria entrar na área do Ministério da Justiça, que não quero entrar, como lhe digo, mas é apenas perguntar, será ou não que mereciam elogios os juízes corajosos que não renegaram os direitos fundamentais? É que ainda não ouvi muitos elogios dos comentadores e dos meios de comunicação social. Espero que ainda acabe por acontecer.
O alerta. E fechamos com a loucura mansa.
Ora bem, a escolha de Sebastião Bugalho terá sólidas razões que eu não duvido que existam, mas foi mal gerida.
Para cabeça de lista da AD às europeias.
Como é sempre mal gerido o que é feito à pressa. Isto é, a ideia de que para guardar o sigilo só se pode falar com as pessoas na véspera, tem tudo para correr mal. O Rui Moreira não é a pessoa mais despida de vaidade que eu conheço. Sou amigo dele e admiro-o, aliás, muito. E sentiu-se humilhado, compreensivelmente humilhado. Era como se fosse uma espécie de príncipe Harry que estava de reserva para o caso do príncipe William não aceitar ser rei. Ora bem, não se faz isto a uma pessoa com o passado e com o prestígio do Moreira. Ele tem toda a razão para se irritar e seria, aliás, normal que com o seu currículo e idade o Sebastião Bugalho fosse o número 2 da lista. Mas o Sebastião Bugalho, que tem enormes qualidades, já começa a ter o defeito da vaidade também. Eu creio que ele não aceitaria ser número 2.
Mas aí a responsabilidade
De Luís Montenegro. Só de Montenegro, santo Deus. O Bugalho aceitou e fez muito bem. No fundo, esta opção torna o Montenegro refém do sucesso de Bugalho. Porque se o Bugalho tiver sucesso, eu estarei aqui depois a dizer parabéns, o senhor arriscou mais uma vez e mais uma vez ganhou, mas se correr mal, muita gente, e eu não tenho importância nenhuma, muita gente vai dizer você não fez isto bem feito. Agora, o Sebastião Bugalho terá dito, como comentador há pouco tempo, que se não fosse Paulo Portas o escolhido, só havia uma dúvida. Se o escolhido iria ter uma derrota flagrante ou uma derrota honrada.
Sim.
Isto mostra que é muito perigoso um comentador passar do comentário para a política, porque o bom comentador é uma pessoa que diz coisas daquelas. O bom político é que evita dizer essas coisas. Aliás, eu nunca quis ser político. A primeira vez que fui sondado foi em 1978, não cheguei a ser convidado, para estar em Estado da Cultura no governo de Mota Pinto. Fui sondado, não pelo Mota Pinto, nem sei se seria escolhido, mas eu nunca quis fazer essa passagem. E vou morrer sem a ter feito. Agora, eu sei uma coisa que o Bugalho vai aprender. Os comentadores enganam-se muitas vezes. E se calhar o Bugalho vai fazer tudo para demonstrar que ele se tinha errado, que ele se tinha enganado. Desejo boa sorte a todos os candidatos. Desejo boa sorte ao Bugalho. Que faça
e a escolha de Marta Temido?
Acho que foi uma boa escolha para o PS. É uma escolha para uma eleição onde votam os fiéis e os convencidos. Portanto, ela tem um eleitorado, ela é capaz de mobilizar um eleitorado à esquerda que outro candidato, por exemplo, Francisco de Assis, que não entende como é que o puseram como número 2, eu acho que isto demonstra uma desilusão muito grande com o que se está a passar em Portugal. Mas isso a pensar, não faço ideia nenhuma. Mas seja como for, eu acho que ela foi uma boa escolha. O Assis, que era muito melhor, não seria tão bom.
E Coutrinho Figueiredo?
Acho que é uma excelente escolha, já o disse há bastante tempo, acho que é a melhor escolha de todos os candidatos, é a melhor escolha. Se vai ganhar muito ou pouco com isso, só os portugueses é que sabem.
Falta a Catarina Martins e mais do que
o CP também.
Agora falávamos todos aqui. Falávamos todos
Santo
aqui.
Deus.
Muito bem. Voltamos aqui a encontrar-nos na próxima terça-feira, José Miguel.
Muito obrigado.
Até lá. Claro. Muito obrigada.